Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Revolu Show, o seu podcast de esquerda, mas é sem perder a ternura, né? Quando é possível não perder a ternura. E aí, no dia de hoje, nós iremos fazer, obviamente, o que está escrito aí na definição desse hangout maravilhoso, que é discutir um pouco sobre as nossas expectativas políticas para o ano de 2018, né? Nosso expectashow para esse ano maravilhoso, que vai ser só depreshow. Vamos ter Revolu Show, que você pode botar show tudo no final, né?
Uhum.
É. Exato. E aí, nesse momento, nós estamos aqui com essas pessoas maravilhosas. Então, à minha esquerda, nós temos o nosso querido Luiz Lima. Diga olá, Luiz.
Boa noite a todos, gente.
Hare Krishna para todo mundo.
Isso aí.
À esquerda de Luiz Lima, nós temos Sabrina Fernandes, do canal... Eu tô com a esquerda na cabeça, mas não é.
Tese 11.
O canal Tese 11, por favor, conheçam. Ó, tem um cartãozinho aí em cima aí que vocês podem apertar, que tá lá linkado o canal da Sabrina. Diga lá, Sabrina.
E aí, galera. É Tese 11, faz nem uma semana, gente. Tudo bem. Não tá lembrando do nome ainda.
Vou sem correr em gafes, né?
Sim, tudo bem.
Boa, que beleza. E ao lado esquerdo de Sabrina, nós temos Lorena. Lorena, diga olá para as pessoas.
Olá, pessoas. Estou muito feliz de estar aqui. Nesse depreshow.
O podcast da família brasileira. E aí, a gente vai começar aí essa conversação super legal, né? Sobre o que a gente tem de expectativa política para 2018, né? Eu não sei se a gente começa exatamente... A gente vai começar metendo o pé na porta, né? Hoje é dia 20 de janeiro, né? Daqui a 4 dias nós teremos o julgamento do nosso querido Molusco. Nosso querido Lula Molusco. Ô, Ivan. Lorena tá aqui, Ivan. Vamos lá pra você. Sabrina também tá aqui. E aí, a gente... Quais são as expectativas que vocês têm pra esse julgamento, né? Primeiro que o julgamento, ele foi... O Ivan tá me cobrando que eu não passei o fim de ano na casa dele. Desculpa, cara. Esse ano de 2018 eu vou... Se tiver Brasil até o final do ano, eu passo o fim de ano aí com você, tá? Te amo. Deve ter atenção da Anitta, cara. Você fica olhando pro negócio ali, fica dando. Não vou dar atenção pra vocês agora, não. Depois eu falo com vocês. Qual que é a nossa expectativa em relação a isso, né? Assim, a minha expectativa começou quando eles tinham agendado o julgamento do seu Luiz Inácio pra setembro, não era setembro, mais ou menos? Que era antigamente? Foi. E de repente eles agendaram pra janeiro?
Não, na verdade eu acho que o julgamento foi. Por essa época, o recurso, né, teria que ser julgado um pouco mais adiante. Na verdade, ninguém sabe exatamente qual era a data que o recurso deveria ser julgado. Tudo que se fala é pela celeridade do TRF4, mas é aquela velha história, né? Desde que cumpridos os rituais da justiça, não existe a questão do ser muito cedo ou muito tarde. A justiça trabalha com interesses políticos, evidentemente. Então, ela, desde que dadas por cumpridas as formalidades, o julgamento poderia ser a qualquer momento após o recesso forense que terminou no dia 8. Tá? Esse é o ponto.
Entendi. Mas você está querendo dizer, então, que o judiciário não é imparcial?
Hã? De forma alguma, por favor.
Isso, cara. Você tá acabando com as minhas esperanças na sociedade. Pessoas, o que vocês acham?
Ah, mas o que acontece aí é assim, se a justiça no Brasil fosse uma justiça sempre rápida, né, ninguém estranha nada. Então ela é atrasada com tudo, a Lava Jato é atrasada com tudo, menos nesse caso, e é o que se estranha. Mas a gente não tem nada além de estranhamento, né, pra falar aí. A gente não tem uma evidência concreta de que, assim como o próprio julgamento não tem evidência concreta de coisa nenhuma, realmente é um caso de que a gente fica só especulando que eles tentaram colocar uma data dessa maneira justamente para poder impedir ele de se candidatar, né, em vez de deixar o processo correr e o TRF4 se reunir muito depois no ano para poder lidar com recurso. Então, tudo é estranho, né? Mas aí o que me irrita um pouco é que a esquerda, especialmente o pessoal que tá bem na onda direito do Lula se candidatar a qualquer custo, isso é a segunda fase do golpe e tudo mais. Essa galera tá bem na onda de que, assim, era como se tivesse uma data marcada pro futuro e ela foi adiantada. Sendo que não é assim que funciona, a gente tá só especulando mesmo e a gente sabe que faz parte do processo político, mas que o julgamento iria acontecer de qualquer maneira, né?
Claro, a especulação é um jogo de pressões. E eu, particularmente, não me incomodo com existir a pressão. Tá? Eu acho que quem defende a candidatura do Lula e o próprio Lula vai usar as armas que possui para tentar criar o clima favorável a essa candidatura, que passa, evidentemente, pela, se não absolvição, pelo menos um resultado neste julgamento que lhe permita continuar com a sua pretensão. Tá? E isso aí, inclusive, é um ponto que tem que se levantar também. Quer dizer, eu, particularmente, não tenho bola de cristal, nenhum passarinho me contou, mas eu acredito que esse julgamento, do ponto de vista de decidir se a candidatura do Lula segue adiante ou para por aqui, vai ser um grande nada, tá? Ou seja, vai continuar havendo espaço para que ele se candidate, tá? Porque eu não acredito que haja uma condenação unânime, em virtude, inclusive, da própria fraqueza da acusação pela qual ele foi condenado pelo Sérgio Moro, na primeira instância, tá? Uhum. Mas, eu repito, tá, e não de cristal. Só estou inferindo isso, tá, como uma possibilidade daquilo que a gente vai lendo aqui e ali, ou seja, do clima geral que a gente consegue perscrutar, tá bom?
Entendi.
Eu queria só acrescentar uma coisa que o Luiz falou aí. Eu acho que caso seja realmente o Lula absolvido no processo, a direita tem um plano B, né? Que é caso ele seja absolvido, isso gera um fato político muito específico, provavelmente com esses movimentos de direita que se colocam como anticorrupção, trazendo pessoas para a rua, tentando mobilizar mais ainda e catalisando na polarização, né? Então, de uma forma ou de outra, eles têm estratégias relacionadas a isso. Só que aí vamos ver como é que a diferença disso é que se ele não é condenado, a polarização aumenta com o Lula na corrida. E se ele é condenado, a polarização fica mais ou menos da maneira que está, só que a gente que faz a oposição fica um pouquinho mais desesperado como é que a gente se realoca nesse sistema, porque vai ser a primeira vez que a gente não vai ter uma figura do Lula abertamente fazendo campanha, mas a gente vai ter um Lula mártir, né? Então, isso é uma coisa complicada para se lidar.
Entendi.
Uhum.
Pode falar, Luiz.
Perfeito. Eu não sou exatamente, vamos dizer assim, não sei se eu concordo 100% com a Sabrina, mas é claro, a ausência do Lula como referência política, tá? Ela ia acontecer em algum momento, ou seja, eu vejo que a presença dele, mais uma vez na eleição, o que eu quero dizer é que só voltando um pouquinho atrás, o que acontece? Eu não acredito que o Lula não será condenado. Eu acredito que o Lula será condenado, porém, não por unanimidade. Não vai um placar que o impeça sequer de recorrer. Tá? Esse que é o ponto que eu estou querendo argumentar. Ou seja, eu acho que ele vai ser condenado. Tá? Isso, evidentemente, vai pesar na campanha contra ele. Tá? Mas, no que você tem razão, Sabrina, eu concordo inteiramente com você, é o seguinte, essa campanha sai dos gabinetes, tá? E ela ganha as ruas de uma vez por todas. Porque é nas ruas que isso vai se decidir. Não vai ser nenhum conchavo, tá? Muito embora o Lula já esteja pressurosamente tratando de apresentar uma segunda carta ao povo, ao povo brasileiro, né? Mas esse debate, ele vai para a rua, tá? O problema é que nós vamos ter uma campanha Uma campanha de basicamente 10 meses, tá? Em que o tema eleição vai ser a única coisa que vai se debater no país.
Uhum. Então,
isso num governo em que a gente pode esperar praticamente tudo do governo Temer até lá. Tá? Mesmo algo um pouco mais perigoso, porque eu acho que em algum momento, tá, com a candidatura do Lula posta definitivamente, tá, pode vir a ganhar força uma tese de adiamento de eleições, coisa desse tipo.
Uhum.
Tá? A gente... E aí, ponto, eu acho que, não sei se é esse o plano B de que a Sabrina fala, eu gostaria que ela voltasse nesse tema aí para a gente entender um pouquinho melhor o que, que é esse plano B que você julga a direita ter na cabeça, querido.
No sentido de polarização na rua?
Uhum.
Não. Você disse o seguinte, quer dizer, a direita tem um plano B para o caso de uma eventual candidatura Lula vingar. Vamos supor que a candidatura... No dia 25 de janeiro, o Lula já se lança como candidato, claramente. Não que ele não tenha que fazer isso, mas faça isso de uma eventual condenação não unânime, coisa desse tipo. Ou seja, que ele tenha condições plenas de se assumir como candidato.
Sim, mas eu pensava falando
que daí?
Se ele for atingido, se isso acontecer, a direita está sentindo falta de uma coisa que ela teve durante o período da crise de impeachment, que ela conseguia botar o bloco na rua, né? Desde então, desde que o Temer assumiu, isso perdeu força, tá? Porque eles se juntaram ao governo, mas quando eles se juntaram ao governo, mas mesmo para poder jogar um pouco mais de gás no processo da Lava Jato, na criminalização específica da esquerda, ou no caso do Lula, eles não estavam conseguindo colocar muita gente na rua. A gente viu que em alguns casos em São Paulo, em Curitiba e outros lugares, sempre foi muito pouco. O que acontece? Se o Lula ele é absolvido, isso dá uma certa legitimidade para a direita para se colocar novamente como, olha, nós somos antissistêmicos, porque o sistema absolveu esse cara.
Uhum.
Né? Então, isso traz para eles um certo gás na imagem para as pessoas de poder convocar pessoas para a rua novamente, que é uma coisa que eu acredito que eles não têm força para fazer, a não ser que eles se coloquem num papel de injustiçados, ou no papel de que esse sistema realmente não está do lado de vocês que são anticorrupção, né? E eles vão poder capitalizar um pouquinho nesse discurso novamente. Então, não seria o ideal para eles, né? Porque o ideal para eles é o Lula sair condenado. Isso facilita muito mais o pêndulo eleitoral para eles esse ano. Mas, por outro lado, tem, não sei tanto se é um plano B, talvez um prêmio de consolação, que é essa capacidade de mobilização e legitimidade com antissistêmicos, porque a gente sabe que o que a direita capitalizou nesse último período é que a gente tem figuras como Bolsonaro conseguindo capitalizar na indignação das pessoas porque ele aparenta ser antissistêmico. Ele aparenta porque ele tem um discurso assim assado e porque ele consegue pegar em certas feridas específicas, que inclusive são feridas específicas que o petismo deixou aberta, né? Então, eles têm, eu imagino que eles têm uma forma de não sair completamente perdedores do processo.
Eu acho que tem muitas coisas com... Nesse ano.
Lorena, você tá dentro de uma caverna nesse momento. Você tá falando com um eco.
Por quê? O que eu faço? Pera.
Ah, agora voltou normal.
Agora não, agora você tá falando sem eco.
Lorena, ela entrou no podcast como um deus, né?
O que eu ia falar é que eu acho que há uma possibilidade desse ano ser muito parecido com a eleição dos Estados Unidos, tá ligado? Porque é a mesma vibe das pessoas quererem uma pessoa, tipo, fora do sistema e parecer que, tipo, os partidos tradicionais que a gente geralmente tem nas eleições nacionais não estarem suprindo mais o desejo do povo, assim, né? Mas aí a questão é só a gente torcer para que a gente não tenha um equivalente ao Trump, né? Que eu acho que seria a Bolsonaro seria a mais próxima. Apesar de eu sei que tem absolutas diferenças, né?
Sim. Sim, é, mas, o Bolsonaro mas, assim, não é bilionário.
Tem similaridade. Tem similaridade, sabe? Sim. Essa vontade de ter um candidato fora do sistema, eu acho que é bem parecida, na real.
Vai rolar um Make Brazil Great Again, né?
Make Brazil Great Again, mano.
Eu não sei qual é a parte do Great, mas... Mas, enfim...
Exato, nem os Estados Unidos, sabe, né?
É, enfim... Eu acho que, assim, nesse processo, né, de Lula, Bolsonaro, não sei o que, e aí agora, já além da questão do próprio processo de julgamento, etc., bom. Eu acho que acaba morrendo um pouco muito nessa dicotomia, nessa... Não sei se eu chamo de discussão, enfim... É a possibilidade de debate sério, né, sobre propostas pro país como um todo, né, dentro da, até mesmo da política formal, assim, dentro da esquerda mais radical, né, a proposta, ou da esquerda mais, bom, do PCB, enfim, do PSTU e alguns setores do PSOL, etc., vão acabar o capitalismo, mas aí é outra coisa, não é simples assim, né, então fica parecendo uma palavra mágica também. Então acho que fica. Eu acho que o que morre muito é isso, assim. Num momento ninguém tá discutindo proposta nenhuma, bicho. No momento as discussões são: o Lula vai ser preso amanhã, o Bolsonaro é melhor já ir se acostumando, sabe? Que é o que tá em voga, né, no momento.
O pessoal tá em limbo, né? Não consegue lançar um pré-candidato.
É verdade, tem isso.
Nesse jogo. O Ciro tá falando as mesmas coisas sempre, ele conseguiu causar um certo fato político, assim, com oratório e tudo mais. E eu vejo a Manuela Dávila meio que copiando os discursos do Ciro. Eu acho muito interessante observar isso. Você vê, às vezes, paralelos diretos entre coisas que o Ciro falou num dia e o discurso da Manuela na outra semana.
Que é isso que daí era?
Vixe!
Coisas de industrialização do Brasil, por exemplo. Ou focar no agronegócio. A Manuela está, né, um pouco nessa pegada neodesenvolvimentista, de como vamos salvar a economia e tudo mais. E o Ciro tem propostas parecidas com isso, né? Inclusive, uma das coisas que me preocupa bastante com o Ciro é que o Ciro acha que o agronegócio é parte da solução.
Sim.
Não parte do problema, né?
Sim.
Então, e a gente vê isso, inclusive... Tinha um seguidor do canal que me mandou um vídeo que ele fez um tempo atrás, copiando e colando partes de discurso do Ciro e da Manuela. Eu fiquei chocada.
Caraca,
que doido. Tanto que tava parecendo. Tipo, ele falava, nós precisamos melhorar mais as nossas indústrias de química fina. Aí a Manuela falava a mesma coisa. Eu, caraca. Então a gente vê que tá tendo um pouco de disputa ali desse outro leitor também.
Sim, vai ter aquele
que
momento...
Não é necessariamente esse eleitor que está perdido no meio do caminho, mas esse eleitor que está meio orientado na esquerda, eles já estão brigando entre si.
Mas o PCdoB não tem estratégia, gente. Na verdade, o que transparece dessa história toda é que o PCdoB não tem nenhuma estratégia.
Nesse momento.
Ele vive a crise de ter se desligado, tá, do bloco que estava no poder quando do impeachment. Ou seja, sobreviveu o impeachment, tá, da Dilma... O governo se desfez e o PCdoB, tá, que tinha como estratégia se alinhar condicionalmente ao PT, tá, se viu, de um momento para o outro, despido de qualquer possibilidade dessa estratégia seguir em frente. E, bom, agora ele tem que encontrar um caminho próprio. Mas o que transparece, pelo que a Sabrina está falando, é que ele não tem caminho próprio. Tá? O PCdoB tem um problema que é levar ao extremo a estratégia do falecido PCB, tá? Dele em 58, que é a Revolução Nacional Democrática. O PCdoB deu voltas e voltas e voltas, mas voltou a essa estratégia, tá? Porque, e a radicalizou. Hoje ele trabalha muito mais, tá, para viabilizar o governo dentro da institucionalidade, qualquer que ele seja, do que perseguir uma estratégia, nem que seja a surrada estratégia de Frente Popular, tá, para fazer avançar reformas democráticas, etc. e tal. Então, o PC, ele é um personagem à procura de um autor. Tá? Se esse autor vai ser o Ciro, pode ser. Tá? É bem possível. Não, essa afinidade aí, essa repetição de discursos mostra que há uma busca por essa afinidade. Agora, a minha pergunta vai ser sempre a seguinte, quer dizer... Essa dupla, tá? Quem na burguesia vai bancar essa dupla? Essa é a minha pergunta.
a esperança deles seria o agronegócio, né? O agronegócio, algumas indústrias específicas relacionadas à mineração e tudo mais, e esse desenvolvimento brasileiro que é atrelado a recursos naturais. Mas eu acho que a candidatura da Manuela não vinga. Eu acho que ela está aí para tentar buscar um certo nicho, trazer um certo protagonismo para o PCdoB, porque o protagonismo para o PCdoB não, ele é inexistente, ele se colocou, meio que puxando essa linha que o Luiz estava falando, eu acho que o PCdoB se colocou num papel de satélite, né? na conjuntura passada, tanto na atual, era um satélite do PT por muito tempo. E mesmo quando eles tinham alguma divergência, a gente vê, por exemplo, em relação ao novo Código Florestal, que o PCdoB foi protagonista ali, através do Aldo Rebelo, e o PT não. Só que aí, na hora de passada, a Dilma vai lá e sanciona, de qualquer maneira, né? Então, a gente vê que o PCdoB sempre teve um pouco mais de proximidade com a elite agrária, isso é um fato, só que eles nunca conseguiram um protagonismo que, por exemplo, uma Cátia Abreu tinha dentro do PMDB. E que o próprio PT tinha nas negociatas, né? A negociata aqui, eu quero dizer que tentando fazer conciliações entre dar um pouquinho para MST aqui e permitir esses latifúndios de cá ou fomento para o agronegócio de cá. Então, isso é uma coisa que o PCdoB perdeu e eu acho que ele está tentando buscar um pouquinho, aproveitando essa brecha que o Lula é esse candidato de Schrödinger, né? Então, aproveitando essa brecha, eles colocam a Manuela aí. Mas se o Lula sai candidato, eu acho que a Manuela sai. Se o Lula não sai candidato, eu acho que a Manuela sai de qualquer maneira. Ou ela se junta ao Ciro, ou eles vão buscar, vamos se unir contra a direita através de alguma outra forma de aliança.
Aqui. Eu acho que a estratégia de ter a Manuela como pré-candidata é muito... por uma questão, tipo, da juventude especificamente, assim. Que você vê nos movimentos estudantis, e aqui ainda tô na universidade, né? Que a UJS, que é a juventude do PCdoB, ela é muito forte, né? Ela é muito grande no sentido literal de número, né? Não necessariamente outros requisitos, mas que ela tem muita gente, ela tem. Então, e essas pessoas, né? Jovens que cresceram com o governo do PT... Eu acho que essa geração está um pouco mais desacreditada com o Lula e tal. Então, eu acho que é um pouco nessa vibe também de tipo, dar uma alternativa ao Lula e cooptar militantes, mas não necessariamente ganhar uma eleição.
Sim.
A UJS tem muito a ganhar nesse processo aí, com certeza. Tem. Isso garante a Uni, sempre.
Sim. O Euclides Vasconcelos, ele levanta uma questão aqui que é bem interessante, né? Ele lembra que, bom, são duas questões, na verdade, que estão inseridas aqui. Ele lembra que o Rodrigo Maia foi convidado para a comemoração dos 95 anos do PC do B, né? E aí isso levanta a segunda questão, que o PC do B não tem 95 anos. e ele continua dizendo que isso pode ter sinalizado alguma intenção de aproximação depois abortada com o bloco de governo pós-golpe. Ele indaga, na verdade, né?
Mas o PCdoB já tinha apoiado o Maia para a presidência da Câmara em segundo turno, de qualquer maneira, né? Então, isso não é muito novidade, não. Sim. Mas essa coisa assim, de ter sido satélite do PT também tem um pouco dessa ideia da governabilidade. A gente não cria antagonismos o tempo todo, só quando é necessário. Se a gente pode criar um certo nível de cordialidade para conseguir alguma coisa depois, eles fazem. Isso faz parte de quando um partido se torna um partido mais institucional, né? Começa a fazer a parte do dia a dia ali, as pessoas vão se acostumando. Uma das críticas, por exemplo, que a gente vê a certas pessoas ali, parlamentares do PSOL, por exemplo, quando o Chico Alencar faz alguma coisa ou outra, eu acredito que é mais porque o cara se acostumou. Ele está se acostumando com aquela rotina ali. Então, você cria uma certa cordialidade, aí você vai lá e beija a mão do Aécio. E é bizarro isso, é bizarro. E tem a ver com esse problema do a esquerda não pode se acostumar com o ambiente parlamentar, o ambiente institucional, como é ali que a gente faz as coisas. Porque se a gente normalizar isso aí, você vai se acostumando com certas coisas. Sim. Eu acho que o PT e o PCdoB estão muito acostumados. E a gente tem o medo de que isso aconteça com outro partido de esquerda. Mais a esquerda que está ali dentro do parlamento com o pessoal, que isso aconteça a mesma coisa com o pessoal.
Uhum. Fazendo uma pequena errata, porque quando a gente está lendo aqui, e não sai no áudio isso, né? O Euclides colocou 95 anos entre aspas. Então, assim, o Euclides não estava falando que tem 95 anos o PCdoB, né? Enfim.
Estamos de acordo.
Estamos todos de acordo aqui, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral. E os arquivos do Tribunal Superior Eleitoral. Ah, mas agora você está defendendo uma instituição burguesa que registrou isso. Ah, vai tomar banho. Você pode arranjar uma desculpa.
Se o Amazonas vivo fosse, se essa gente teria coragem de dizer que nasceu lá em 1922.
É, pois é.
O pessoal fazia questão de deixar claro que o partido surgiu em 1962. Porque era um outro partido. Era o resgate do Partido Comunista. Ok, mas deixa pra lá, isso aí é o marketing burro do PCdoB.
Enfim, né? Isso que a Sabrina falou, né, em relação à questão do problema de se acostumar, né, com a política das alcovas, né, com a política formal, com a política, com a política do terno.
Com uma esquerda que ela se cingiu à institucionalidade. Tá? E os partidos da esquerda revolucionária também trabalham com essa institucionalidade na cabeça, lamentavelmente. Tá? Ou seja, o horizonte institucional é muito forte para a política brasileira. Tá? Tudo, de uma forma ou de outra, se imagina que deverá se resolver no parlamento, tá? e no executivo. Ou seja, é uma coisa que o fator organização popular, mobilização popular, está inteiramente jogado para baixo nessa equação. Então, o que acaba acontecendo é que nós também nos pautamos, e somos obrigados a nos pautar nessa discussão, pela questão... Ora, esse é que é o grande problema nosso. Quer dizer, o PCdoB, ok, ele é um partido da ordem. Tá? Desculpem falar, mas o socialista tem um pouco mais do que o Estatuto Programa, mas ele é um partido que age, tá? Pensa dentro da ordem. O PSOL, por ser uma frente, acaba, de um modo ou de outro, dando uma visibilidade maior para aqueles elementos que se movem também dentro da ordem. Então, você tem a visibilidade do parlamentar do PSOL, ela dá, inclusive, espaço para que os próprios parlamentares tenham posições isoladas, ou seja, não se compõem organicamente. Tá?
Jean-Willis e a Palestina, por exemplo.
Israel, né?
Ou seja, então o que acaba acontecendo é que nesse quadro, tá, a gente fica meio que cingido a debater o que dentro da política, da ordem, da institucionalidade, pode vir. É o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Nós estamos discutindo gente que não acrescenta absolutamente, não traz nenhum elemento novo, nenhum dado novo. Talvez o dado novo seja a emergência de um imbecil como o Bolsonaro, tá? Que simplesmente teve o tirocínio de perceber que ele não depende necessariamente de estar presente nos meios de comunicação para... além da web, onde ele está muito presente, mas nos meios de comunicação, digamos, tradicionais, para se alçar candidato, para formar um eleitorado e assim por diante. Tá? O que tem de novo é isso, mas não mais do que isso. E, é claro, ninguém pode ser louco de dizer que Bolsonaro é uma novidade em qualquer sentido. Pelo contrário, ele cheira a fascismo. Ele é um sujeito que saiu diretamente dos anos 30, tá, para a política de 2018.
Ok.
Aqui tem alguém animado para me ligar, peraí.
Ah, é você? Ah. O Luiz é a pessoa que mais recebe ligação em todos os tempos. Esse podcast está de prova disso.
Pô, não é? É impressionante, rapaz. Da outra vez,
foi a mesma coisa.
A pessoa foi me ligando e eu tive que atender. O mais bacana foi isso.
Eu só queria dar uma pequena atenção a cada um dos nossos participantes aqui. Por favor, não recitem o nome daquele cujo nome não deve ser citado, porque passou de 3 vezes, ele pode aparecer ao lado de nós. Né?
Meu Deus do céu, tinha me esquecido dessa regra.
Tal qual o Beetlejuice, sacanagem. Mas enfim, né, assim, e aí a gente tem essa questão aí, que é uma puta na questão desgraçada, né, se o Lula vai ser preso amanhã, se não vai ser preso amanhã, o que, que vai ser feito depois, né, quem que vai fazer aliança com quem nesse bundoleiro danado, se ele vai se transformar num Marte, se ele não vai se transformar num Marte, se vão se utilizar contra isso, contra quem for que ele apoie na candidatura, enfim. Acho que vai ser, depois de janeiro a gente tem muita coisa, muita água pra rolar, né, dessa quantidade de coisa.
Uma coisa a gente tem que, vamos dizer assim, dar como certo. Ou seja, esse debate, do jeito que ele está colocado, os nomes que ele está colocado, no campo que está sendo jogado, ele é péssimo para os trabalhadores.
Sim, sim. Tá? É péssimo, em vários sentidos amplos. Por exemplo, a gente está nessa discussão.
Uma eleição que não vai trazer absolutamente nada de bom para a classe trabalhadora no Brasil.
Sim. Teve até um rapaz aqui que falou que a eleição vai se parecer muito com a eleição de 2014, né? Que no final o debate vai ser todo mundo gritando contra o Fidelix lá, que falou de órgão escritor não reproduz. Né? Ou fazendo as piadinhas eternas em relação ao... Qual é aquele candidato da maconha, gente? A piada da maconha, não consigo.
Ah, o Eduardo Jorge.
Eduardo Jorge, que
não, mas aí,
gerou os melhores memes possíveis.
Nós, inclusive, estamos sendo injustos em também tirar o Fidelix desse debate, porque ele vai voltar, gente.
Não
tenho a menor dúvida disso.
Aerobus, né, bunda, essas coisas, tudo que você sabe falar, não sabe falar mais nada além disso.
E tem um problema com isso aí, o problema é que aí o pânico moral começa a mandar no debate, em vez de ser as coisas importantes, né, vai revogar a reforma, não vai revogar a reforma, isso. Como é que a gente lida com a economia, desemprego? Não, vira o pânico moral, exato. Porque o pessoal tem medo de comunista como criancinha.
Exato. Aí em vez de se discutir se vai revogar ou não vai revogar alguma contra a reforma...
Tá, que se vai dar dentro do ou seja, dentro dessa campanha eleitoral, ela vai ser essa, tá? Não acho que a gente vai conseguir aprofundar alguma coisa em termos de contestar o modelo, a ordem vigente. Ou seja, nada disso. Eu acho que o debate vai ser realmente muito raso, porque ninguém pode se colocar efetivamente contra, nenhum dos candidatos apostos até agora pode se colocar efetivamente contra este modelo econômico que a gente tá experimentando.
E aí vai ser isso, né? Vai ser o processo eleitoral, quando a gente vê, tá lá o cara lá gritando de um lado pro outro, em vez de estar falando quais são as propostas do Brasil, é que o pessoal é um partido de piroca, entendeu? O pessoal aí... Não aguento esse negócio, não.
Exatamente.
Eu tô aqui contra a ideologia de gênero.
Eu não tenho ilusão a respeito disso. Tá? Eu não tenho ilusão a respeito disso.
Eu acho que onde dá para ver um pouco de esperança, ainda falando de eleição, é que pelo menos quando o assunto é o legislativo, dá para pensar um pouquinho no que vai ser falado. A questão é que não vai ter debates televisados e tudo mais. Mas para a galera de esquerda que vai estar na rua panfletando para o seu candidato pro legislativo, há esperança de não fazer ser somente sobre isso. Apesar de que, de uma forma ou de outra, tem as caricaturas, né? A pessoa fala, não, esse cara até que é bom, mas o partido dele defende casamento gay. E aí começa, né? Aquela coisa. E é uma grande distração, frequentemente.
Sim.
Eu acho que talvez a gente possa até pensar no seguinte, quer dizer, a gente provavelmente vai ter, pegando esse aí, tá, duas campanhas. Uma a nível macro e uma a nível micro, tá? E o que, de certa forma, abre maior jogo para a esquerda de um modo geral e mais ainda para a esquerda revolucionária, porque é bom lembrar que nós não vamos ter, neste ano, campanhas bilionárias para candidatos, pelo menos não.
Não diretamente, eu acho que esse ano vai ser o ano do laranja.
Não abertamente. Pode ser que esse ano até a gente... tem a surpresa de descobrir que o caixador nunca foi tão ativo. Mas, de qualquer forma, tá, isso não vai poder se refletir numa campanha feérica por parte de ninguém. Ou seja, não vamos ter superproduções. Tá? Então, se não há produções, existe a possibilidade, sim, de algum discurso mais à esquerda se filtrar por entre isso. Mas ele vai ter necessariamente que ficar pouco do candidato a deputado, do candidato ao parlamento, ou seja, vai ser um discurso mais de alcance menor, micro, mas é possível venha a existir e que, inclusive, produza resultados. Isso é que é o mais importante.
Ah, mas tá? O fundo partidário está gigantesco. Eu acho que ainda vai ter muita grana envolvida. Caixa 2, vai ter caixa 2, 3, 4, 5 e 6, mas eles conseguiram manobrar, né, para não ser uma campanha baseada com a galera na rua, conversando, né, como se fazia antigamente, ou como a esquerda deveria fazer sempre. E ainda vai ter muito aparato, ainda vai ter
marketing. Esse é o ponto, a esquerda tem que fazer sempre. E tem que fazer, ou seja, muito do que eu vejo, vamos dizer assim, da dificuldade da esquerda, é que ela simplesmente achou que tinha que partir de um certo arranjo, tá? Em que ela apostava a ação dos seus militantes e de um debate corpo a corpo, tá? Para de palco, ou seja, para o proscênio, para o palco principal. Olha, não, vamos lá, vamos fazer aquele belo filme, e isso só dá para fazer dentro dos partidos. E você aí, de uma forma ou de outra, você tem que se atrelar ao maior partido da ordem que encarnou a esquerda durante 35 anos no Brasil, que foi o PT. Legal. Ah, isso aí, ou seja, esse é o ponto. Mas agora, o que acontece? Isso, de uma forma ou de outra, esse modelo entrou numa crise que pode ser, que provavelmente é terminal, tá? Mas se é uma crise e ela inviabiliza uma certa forma de atuação, então você tem que pensar que as demais formas terão que ser, no mínimo, voltar a ser consideradas de uma maneira ou de outra. Tá? E esse é o ponto que eu estou vendo mais dificuldade em dar a partida, em arrancar por parte da esquerda. Tá? Ou seja, o carro está patinando ali, tá, o motor está ligado, as rodas estão girando, mas a esquerda não sai do lugar para assumir o seu caminho. Tá? Ainda trabalha muito a perspectiva do que fazer diante da institucionalidade. Contra ou a favor, mas tendo a institucionalidade como tá.
Além dessa questão.
Buguei, né?
Além dessa questão do processo eleitoral, tem a questão também, assim, que a gente está discutindo muito essa coisa do Lula, tá, não sei o que, nananã, dia 24 agora de janeiro, mas a gente tem que lembrar que a contrarreforma da Previdência está aí, né, as portas de Constantinopla, né, Hannibal está às portas de Roma nesse exato momento, né, querendo fazer a contrarreforma da Previdência. Então a gente tem esse grande momento aí, né, aparentemente o senhor Michel Temer recentemente foi ao SBT e gravou alguns dois programas lá no SBT, eu não sei se vocês estão sabendo essa história, esses programas ainda não foram ao ar, na verdade. Esses programas ainda
não
foram.
Não tô sabendo não, conta aí, na moral.
Então, parece que na quinta-feira, dia 18 agora, ele foi lá e gravou participação nos programas do Silvio Santos e do Ratinho. Né?
Caralho.
E ainda não foi pro ar essa participação dele. Isso aí é um. Quem tá colocando isso é o João Pedro Calheiro, que é repórter do Exame. Né?
Gente, coisa bizarra que você tem meio com o Ratinho, velho.
Pois é, e com o.
Meu Deus
do céu. O Silvio Santos. E aí, né, o objetivo, obviamente, foi defender o processo da reforma da Previdência. Ele não foi lá falar como é que é o penteado dele, ou falar por que as mãos dele são tão pequenininhas. Ele, obviamente, lá foi lá. Aliás, eu desconfio que as mãos dele sejam pequenininhas e geladas. Deve ser muito ruim apertar a mão daquele cara.
Meu Deus do céu.
Ele provavelmente foi lá, né, falar disso.
De reptiliano, porque o Donald Trump também tem o problema de ter mãos pequenas.
Não, o Donald Trump tem um problema muito sério de utilizar-se de fralda geriátrica quando ele tá de bermuda, também. Porque ele ficou uma bunda enorme. Mas, tirando essa parte de a gente ficar zoando pessoalmente eles, o Michel,
momento,
né, foi lá.
Revista,
momento, caras. O Michel Temer foi lá para defender essa questão da proposta da reforma da Previdência, né? E aí, obviamente, ele vai focar nesses dois programas naquela velha discussão de sempre sobre a gente estar acabando com privilégios de aposentadoria e blá blá blá, blá blá blá, aquele papinho. Que ele tem focado muito, né, que é essa coisa de acabar com os privilégios de aposentadoria dos servidores públicos, né, em todos os níveis, mas obviamente a gente sabe que os níveis que vão ser mais afetados vão ser o estadual e o municipal. e dependendo da parte do nível, né, o judiciário vai ficar de boas, né. assim como uma parte considerável dos militares, vão ficar de boas ali no cantinho deles, né? São, aliás, as pessoas que menos contribuem para qualquer forma de previdência existente, eles são os que mais gastam. E aí ele vai fazer essa defesa lá, né? E a defesa é que a idade mínima de aposentadoria para geral seja 65 homens para mulheres, 65 anos para homens, 62 anos para as mulheres, né? E que a aposentadoria do setor público, né, eleva-se o tempo de contribuição mínima para pedir aposentadoria de 15 anos para 25 anos, né? Um salto aí de 10 anos de contribuição no setor público, né? Se você é servidor público que está nessa alegria e ousadia. O benefício de pensão continuada, assim como a aposentadoria rural, foram retiradas do pacote de reforma da Previdência, né? É o que eu acho muito doido, haja vista que o BPC, apesar de ser operacionalizado pelo INSS, não é de responsabilidade do INSS, é de responsabilidade da assistência social, ou seja, do MDS, e eles queriam meter a mão nisso, né? Uhum. Queriam fazer várias outras coisinhas com o BPC. Quem não sabe, BPC é o benefício para ação continuada, prestado a pessoas com deficiência, que não tenham condições de suprir a sua própria sobrevivência, né? Que tem uma renda per capita de um quarto de salário mínimo, e não tem condições de trabalhar, ou idosos acima de 65 anos nas mesmas condições de não suprir sua própria sobrevivência com um quarto de salário mínimo de renda de família, assim por diante. Ou seja, são as pessoas que definitivamente não tem como se inserir no mercado de trabalho de alguma forma. E aí eles queriam mexer nisso, né? Queriam mexer nesse BPC, que é constitucional. Tô falando muito rápido?
Não, estamos pegando, pode falar.
Tá ok? Enfim, e aí ele foi lá fazer essa meleca aí. Além de fazer essa meleca aí, ele prometeu a todos os grandes e maravilhosos deputados, aquelas pessoas fofas, lindas e tiriricas da cabeça, ele vai liberar, da mesma forma que ele liberou naquele grande momento que foi da acusação dele, dos crimes que ele cometeu, né, que não foram a julgamento naquele momento, liberar várias emendas parlamentares, né, mais não sei quantos bilhões em emendas parlamentares, né, que é uma coisa muito interessante, né. Ele se utiliza do argumento da legalidade da liberação das emendas parlamentares, ou seja, as emendas parlamentares são legais, na medida do possível, libera, sei lá, 30 bilhões, 60 bilhões, e ao mesmo tempo fala, olha, a gente não tem dinheiro, a gente tem que fazer reforma da Previdência. Mas a gente está liberando esses 30 milhões aqui porque tá tudo bem, esse ano a gente pode gastar esse tipo de coisa, né? A gente tá pensando no futuro. Enfim, né? A gente tem esse problemão aí também, né? Que pra mim, assim, eu não vejo diferença nenhuma entre isso e passar alguma coisa embaixo do tapete pro cara e falar assim, pô, vamos fazer uma licitação um pouquinho diferente aqui, amigo. Só que dessa vez a gente tá fingindo que é tudo legal, né?
Eu acho comprar voto. Tem
exato.
Nada de diferente de comprar voto, certo?
Nada.
Comprar voto.
Exato, não tem nada diferente de comprar voto e eles se colocam no escudo da legalidade da emenda parlamentar, né?
Não, que nem o processo da Cristiane Brasil agora. Finalmente,
né?
O Temer ganhou, né?
Sim.
Esse processo aí tem a ver com o teu apoio do PTB. Então, o interesse ali de insistir 3 vezes até conseguir colocar ali esse absurdo que é uma pessoa que foi processada já na Justiça do Trabalho lidar justamente com os trabalhadores. É porque teve toda essa insistência, né? Porque, não, essa pessoa aqui seria interessante. Não, quem tá pensando nesse voto já. Então, ele sabe que quanto mais o tempo passa, mais os partidos vão tentando entender, será que a gente vota sim, será que a gente vota não? Então, ele sempre vai tentando fazer aquele jogo ali dentro. E o Temer tem essa vantagem bizarra para um presidente, por causa da ilegitimidade dele. Ele simplesmente ganha em cima da legitimidade, porque ele não precisa ser popular. Ele tem tudo na mão dele para negociar ali dentro. Então, ele governa em cima de não prestar conta pro povo. Ele governa em cima de fazer listinhas e falar, isso aqui vai para tal lugar, isso vai para tal lugar. E ele não tem que preocupar com a eleição. Então, ele pode, o pessoal chama de pacote de maldades, né? Ele pode soltar o pacote de maldades dele à vontade, porque ele não presta conta para absolutamente ninguém. E o que garante isso é o fato que ele chegou ali de forma ilegítima. É muito, para uma pessoa autoritária, é um sonho ser presidente da República dessa maneira.
Uhum, exatamente. E eu acho, e você falando dessa pauta dele não prestar conta pra ninguém, né? Ele não presta conta pra ninguém, a não ser que ele seja incitado a prestá-la, né? Quando, por exemplo, o chefe da Polícia Federal foi lá no Palácio ter um encontro com ele, não tava na agenda, e quando perguntaram por que não tava na agenda, mas a gente viu ele entrando e colocaram na agenda, né? Enfim. Né? E o cara... não consegue dar uma chavadinha, né? Mas, e mesmo assim ele tá ganhando terreno, impressionante. E aí tem esse pepinão, né? A Sabrina falou muito bem aí sobre essa questão. E tem também a questão de que... como é que vai passar esse eles estão muito... eu não gosto de utilizar o termo temerosos, porque tem sido um termo muito brincalhão ultimamente. Mas os deputados, em geral, eles estão bem com cagacinho de passar essa proposta da reforma da Previdência por conta de como isso é ruim para a imagem deles no processo eleitoral. Né, como pega mal isso no processo eleitoral. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem uma estratégia que foi colocada para fora pelo Intercept Brasil, que eu achei extremamente interessante, que foi no processo da reforma trabalhista. No processo da reforma trabalhista, eles pegaram e fizeram uma coisa extremamente simples que ninguém nunca tinha parado para pensar para fazer, eu achei sensacional. Eles analisaram todos os metadados dos PDFs que foram enviados de proposta, né, que foram mais de 100 propostas de modificação da reforma da CLT, e eles analisando os metadados, eles perceberam que uma parte considerável dessas propostas vieram tanto de bancos, né, o que não é nenhuma novidade, instituições financeiras e grandes indústrias, né, da Fiesp, etc., o que não é uma grande novidade, mas agora tem-se provas, é diferente, né, e ao mesmo tempo de gabinetes de deputados que votaram contra a reforma trabalhista, mas botaram todo o seu gabinete para trabalhar a favor da reforma trabalhista. Então eles colocam o seu gabinete a favor da reforma trabalhista, né, para conseguir angariar outros deputados, e ele vota não para utilizar-se disso como bandeira política no final, falando, olha, não... Eu não estou votando pela reforma trabalhista, porque eu sei que vai passar e eu estou colocando todo o meu gabinete aqui para trabalhar com isso. E estou sinalizando também, as instituições financeiras podem me financiar, porque eu ajudei vocês a passar a reforma trabalhista mesmo não votando. Né? Eu não sei se isso aconteceria também nesse processo da reforma da Previdência. Né? Eu não duvido que isso, alguns deputados fariam exatamente essa mesma coisa. Né? Falar que não, mas no final foi sim.
É. O interessante é que isso é uma tática dos governos lulistas, né? De você fazer uma coisa na frente das câmeras, falando com o povo, mas colocar o dinheiro, colocar os recursos, colocar as pessoas para fazer uma política distinta.
Exato.
Então é muito interessante como que a governabilidade, né, o discurso da governabilidade, ele virou essa coisa bizarra que é, lembrando, né, já que mais cedo o Zamiliano estava lembrando para mim do Gardebol, é um espetáculo, né? Então, é exatamente o que você está trazendo para as pessoas, e aquilo ali vira política. A ideia de você ter um mínimo de coerência, ela totalmente escapou a política institucional. E é por isso que a política institucional ela está se tornando cada vez mais um ambiente inóspito para a esquerda. Para a esquerda verdadeira mesmo. A esquerda que não se entrega à institucionalidade, mas ela disputa ela de alguma maneira, está ficando inóspito para ela. Porque ou ela começa com esse joguinho, ou ela é jogada para fora. Então é por isso que não dá para ficar focado nisso o tempo inteiro na construção de programa e no processo de organização de classe. Porque organizando classe para pensar se eles vão votar, não vai funcionar. Não é? Até porque a gente sabe que Eu conheço vários casos de galera que faz um trabalho de base fantástico, vira candidato e o pessoal ali da base não vota porque o patrão mandou votar em outra pessoa. Então não tem nem garantia. O jogo institucional ele é outro, outras regras completamente.
Uhum. Alguém quer se colocar mais alguma coisa em relação a essa delícia que é a reforma da Previdência, que vai foder, obviamente, pessoas que não... Obviamente não vai foder pessoas hétero, cis, brancos...
Eu acho que tá tudo dito, assim, mas a única esperança que eu consigo ter é que, tipo, aconteça alguma mobilização nacional de fato, como ocorreu no dia 28 de abril ano passado, né? É só isso que a gente pode, tipo,
contar, né?
Esperar que aconteça. É nosso coração, pra não chorar e virar deprechou completamente, assim. É esperar que haja uma real mobilização nacional.
Ah, eu posso falar uma coisa que não é depre-show. Eu tenho...
eu vou criar um momento desse podcast que vai chamar depre-show. seu podcast com Loura Tadina, mas sem perder a fluxetina.
Ai, que tristeza. Mas assim, vou falar... Sabrina, a ecossocialista tem que falar certas coisas, né? Então assim, a gente tem observado... alguns processos que estão acontecendo no país ao redor de problemas ambientais que se tornam problemas sociais. Então, por exemplo, a questão do crime da Samarco e o surto de febre amarela, né? Isso está relacionado. O fato de que o governo não estava prevendo isso, é por isso que está faltando vacina e tudo mais. Não, gente, é porque eles totalmente negligenciaram o processo e faz parte do problema de política ambiental do Brasil em geral, que é dominado pelos ecofatalistas. Eles são dominados pelo movimento ambiental liberal, que ele faz projeto localista, faz uma unidade de conservação aqui, uma outra coisa ali, e o pessoal vai ficando para trás, sobretudo a galera das comunidades rurais. E a gente tem notado umas coisas interessantes. Então, assim, no final do ano passado, não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve uma revolta na cidade de Correntina, na Bahia. Vocês ficaram sabendo?
Não, não fiquei sabendo, não.
O que aconteceu? Tinha um fazendeiro lá que começou a canalizar, desviar o rio para irrigação da própria fazenda dele, né?
Uhum.
E começou a faltar água na cidade. Começou a faltar água na cidade, a galera ficou puta, se organizou, 1.000 pessoas se juntaram e foram lá invadir a fazenda do cara. E quebraram coisa, e cortaram cano, e fizeram um monte de coisa. E isso teve marcha depois, e marcha depois. Aí a mídia tava contra eles no começo, depois a mídia teve que... Foi tipo um mini junho de 2013, mini na cidade interior da Bahia.
Que doideira, foi tipo o... aquele grande momento histórico de junho de 2013 em que as pessoas perguntam, o Datena pergunta, vocês acham que protesto tem que ter violência ou não tem que ter violência? Aí o com violência vence e ele fica sem saber o que fazer.
Cara, e é uma coisa sensacional. Por quê? Porque esse problema de água em Correntina, ele não é do ano passado, ele é desde 2015. Que tá isso aí,
uhum.
E falta água, e o pessoal chama de crise hídrica, mas a gente sabe que é agronegócio, sabe que é fazendeiro roubando água do rio, corrente e tudo mais. O rio Correntina, do rio Arrojado, que era o rio que tava dando problema na época. Aí o que que acontece? Tem essa explosão, e ao mesmo tempo tem vários outros focos no país em que a gente tá tendo falta de água. Né? Seja por conta de problemas como teve Mariana, por conta do Rio Doce, ou aqui no Distrito Federal, que a gente está numa crise hídrica faz 2 anos e o governo Rodrigo Hollenberg aqui não faz bosta nenhuma, faz um monte de coisa paliativa e resolveu inclusive começar a pegar água do Lago Paranoá, que o Lago Paranoá, ele é um lago artificial, né, no Distrito Federal, e ele é um lago de lazer. As pessoas têm navegação dentro do Lago Paranoá. Então, a gente está tirando água de um lugar em que vaza diesel, né? Tem todas essas questões. É bastante problemático. E não tem plano de contingência nenhum, além de racionamento. E a galera tá ficando puta, porque na periferia tá faltando água 2-3 dias. Teve partes do Distrito Federal que ficou sem água por 10 dias, diretos. 10 dias. Enquanto nos bairros nobres, tem racionamento de 1 dia... E olha lá, tem lugares que praticamente não tem funcionamento. Então, a gente está vendo alguns processos que trazem um certo destaque para como a desigualdade está operando no país. E aí vai ter agora em março, vai ter o Fórum Mundial da Água no Distrito Federal, que é o Fórum das Corporações, é da Nestlé, é da GDF Suez e tudo mais. Os grandes privatizadores de água, eles estão trazendo esse fórum para cá, ele é gigantesco, ele aconteceu em Marseille, na França, na versão anterior, e agora ele é aqui. E ele está acontecendo justamente em um lugar que está faltando água.
Uhum.
E isso já é bizarro em si mesmo. E ele está acontecendo com dinheiro do governo federal e do governo do Distrito Federal. Aí o que, que a galera está fazendo? Está organizando um Fórum Alternativo Mundial da Água. E está vendo gente do país inteiro. Aí tá juntando os indígenas, aí tá juntando a galera da periferia, tá juntando sem teto, tá juntando estudante, ambientalista. Então, assim, a gente vê que algumas situações, quando elas vão se apertando, pode não ter uma grande revolução, não pode ser Cochabamba na Bolívia com a guerra da água estourando de vez, mas isso vai trazendo pontos de congruência, de convergência entre as pessoas que se mobilizam por justiça social. Nada, se identificando com a esquerda, às vezes nem se identificando com a esquerda. Isso traz focos de politização. Eu acho que talvez isso não tenha um resultado logo para 2018, mas eu acho bastante positivo a gente estar vendo isso relacionado não simplesmente a vamos fazer um protesto, uma manifestação por conta de uma coisa específica, mas sim um trabalho contínuo. Isso tem resultados a longo prazo. Então eu não estou tão tá, 2018 provavelmente vai ser uma bosta, mas quem sabe, mesmo com uma eleição muito ruim, quem quer que seja eleito, 2019, 2020, a gente pode ter uns processos de lutas incipientes aí, que estão relacionados a pautas que foram negligenciadas pela esquerda em todos os cantos, ou foram negociadas pela esquerda de uma forma que beneficiaram o capital também.
Sim. Ok. Pessoas?
Sim, sim. Pode falar.
Então. Buguei aqui. Porque esse negócio da água é foda.
Gente, vocês sendo tão focados em falar só de coisa ruim?
Sim.
Porque nossa, a gente fica apagando fogo? Tem coisa sim, boa pra fazer,
cara, né? Sensacional.
Eu buguei.
Não, não, a gente não pode... eu acho que longe de a gente não pode se deixar contaminar, tá, por esse ambiente que a gente está encontrando aqui no jogo político, tá? Há todo um espaço para uma mudança qualitativa na forma como a gente está atuando desde 2002, tá? E eu vejo que ele tem que ser aproveitado. E a gente tem percebido que também não só lá no campo, como até no movimento sindical, a gente está que há um enorme descontentamento das bases com a atuação das centrais sindicais, que foi decisivo, inclusive, para desmobilizar a greve geral, né, que a gente estava tentando encetar para o final do ano passado e tal. Ou seja, a gente percebe que estão saindo da mão da CUT, tá? Estão passando para a intersindical, estão passando para outras denominações sindicais mais combativas. Tá? Isso, há uma mudança, e essa mudança, de certa forma, ela vai ganhar atração. Mas é muito importante que a gente tenha claro que a gente, olha, isso leva tempo. Tá? Isso, infelizmente, leva tempo. O estrago que foi feito em termos de você apassivar a classe foi muito grande. Tá? E a gente percebe isso hoje. Ou seja, eu ouço muito difusamente em alguns lugares, pessoas, mas por que as pessoas não se revoltam? Fala, meu, não é assim. Tá? É simplesmente você sair espontaneamente, tá, de um ponto em que você está sendo esmagado antes e passa a ter o protagonismo da história. Isso não acontece. Tá? Isso é um processo, isso leva tempo. Pode levar mais ou menos tempo, como a Sabrina acabou de apontar agora, da dinâmica dos acontecimentos também. Ou seja, uma crise hídrica em que você percebe a continuidade do avanço da classe dominante sobre os recursos disponíveis e não se vislumbra nenhuma solução que simplesmente mate a sede das pessoas, tá? Vai engendrar um processo que vai começar com a revolta, mas ele vai desembocar eventualmente numa ação concatenada, numa ação organizada. Nós vamos partir para ações, talvez não como essa que ocorreu lá na cidadezinha lá dentro da Bahia, mas algo que vai crescer. Ou seja, a gente tem que pensar que hoje nós vários embriões, vários germens, tá, de mobilização social surgindo e que eles vão ter que ser aproveitados, mas que isso vai levar algum tempo. Nada nasce grande, a gente nasce pequenininho, não tem jeito. Tá? E a gente ficou muito tempo com a boca torta.
Sim,
e isso... o problema é assim, isso pede escuta. A esquerda tem que estar sensível para essas pautas. Então, se a gente ficar focado só em algumas coisas muito específicas, por exemplo, no que está acontecendo no parlamento, a gente não vai conseguir enxergar.
Não vai conseguir enxergar, isso aí.
Isso é muito problemático. E isso tem a ver com esse distanciamento. O pessoal gosta de falar assim, quando eu faço críticas ao PT e tudo mais, mas cadê o trabalho de base da esquerda? Cadê o de vocês também, meu filho? A esquerda, no geral, está muito distanciada da classe. Ou ela trata a classe, ela tem aparato suficiente para tratar a classe trabalhadora, tratar as massas, tratar o pessoal que está na periferia de uma forma instrumentalizada, ou ela está perdida, velho. Ela não sabe nem o que está acontecendo. Não tá nem
a esquerda se deu espaço para a religião, gente. Tá? Esse foi um grande problema. Ou seja, eu me lembro, tá, e aí, perdoem eu usar aqui a carteirada do velho, né, mas Eu me lembro que em 1900, na década de 80, quando eu estava começando também na política, nós tínhamos um movimento de favelas fortíssimo no Rio de Janeiro. Tá? Nós tínhamos um movimento de associações de moradores fortes dentro da cidade institucional, entre aspas, tá? Que tinha uma convergência imensa com a Faferj, tá? E a gente trabalha forte dentro do governo do Brizola. E, no entanto, tá, de lá para cá, a Faferj desapareceu. A Famerj também desapareceu. Ah, ou seja, o movimento que se orientava sobre a discussão do espaço urbano, sobre a ação desse espaço, tá, sobre as prioridades que deveriam ser dadas à utilização do solo urbano, ele ficou... perdeu ímpeto, tá? E hoje você tem o quê? Quem ocupou esse espaço? Quem ocupou foi institucionalizado, por um lado, recriando o espaço segundo o que a gente hoje pode dizer que é a cidade neoliberal, da qual o Rio de Janeiro é um exemplo cristalino, São Paulo também é outro exemplo cristalino do que é a ocupação do espaço sob neoliberalismo, tá? E você tem, mas as demandas que estão na origem do movimento das favelas e das associações de moradores, elas seguem existindo. Tá? Um processo de urbanização ali na zona portuária do Rio de Janeiro, em que se expulsaram moradores de uma forma muito tranquila. Ou seja, mas foi exatamente assim? Não houve resistência. Mas eu pergunto, quem da esquerda estava lá para ajudar a organizar essa gente? Estava lá dentro do Morro da Providência para ajudar a organizar as pessoas que resistiam contra a gentrificação da zona portuária. Tá? Ou seja, esse que eu acho é muito importante. A gente pode se queixar de muita coisa da direita, mas a gente não pode querer que ela faça o trabalho que é obrigação nossa. Uhum. Tá? Esse é o ponto aí.
Exatamente.
Bom, eu falei, né, gente?
eu acho que essa questão do trabalho de base da esquerda, assim, é uma questão que é sempre um problema, né? A gente acaba focando em algumas questões, acaba perdendo outras de vista. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que tem muita gente que tem uma pauta que é muito específica, né? E fica nessa pauta e que às vezes a gente não consegue até mesmo redistribuir a própria militância. Se a gente tem a possibilidade de distribuir a militância, a gente tem o direito de distribuir a militância em lugares, né, para outras coisas que sejam necessárias, né, seja no movimento operário, seja no movimento de ocupação de terrenos irregulares, né, seja no sentido de procurar algumas determinadas populações indígenas que estão com seríssimos problemas em suas terras, né, e assim por diante. Acho que a gente tem um país de tamanho continental e a gente comete erros de tamanhos continentais, né, na medida do possível, né? A gente tenta se inserir em alguma coisa, tenta fazer alguma coisa e a gente acaba perdendo outras, né? Isso é muito ruim, né? Assim, às vezes me dá um desespero, assim, pessoal, né? Da coisa do tipo assim, poxa, eu queria estar em todos os lugares, mas não dá pra estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E se eu consigo, começo a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu começo a fazer tudo cagado, né? Porque eu não tenho perna suficiente pra fazê-lo, né? Enfim, então essa foi uma reflexão até pessoal, na verdade.
Ah, eu sinto um pouco disso também. Eu acho assim, a gente não vai conseguir nunca estar em todos os lugares, mas se a gente se organizar, a gente vai ter companheiros de luta em todos os lugares. O problema que ocorre é que a gente tem muito problema de confiança política no Brasil. Muito problema. E não é só o sectarismo. Geralmente, quando eu falo disso, o pessoal pensa, aqueles sectários que falam assim, assado, não consegue estar com ninguém, ou que atacam dentro da esquerda. Eu sei muito bem disso, que eu sou atacado por sectário o tempo inteiro, mas não é necessariamente a culpa deles. A gente parte de um processo que eu olhei isso muito na metade do doutorado, quando eu conversava com a galera da esquerda que era organizada, e a palavra que o pessoal falava muito era traição. Então, assim, esse sentimento de traição da esquerda, da ordem, foi muito internalizado pra gente. Então, a gente tá sempre desconfiado, a gente tá sempre preocupado que alguém dentro da própria esquerda vai cooptar, ou ela vai degenerar, ou isso, ou aquilo. Então, isso vai atrapalhando as forças de confiança política e a gente não consegue crescer e ramificar realmente para estar em todos os lugares. O que acontece? fragmenta mais um pouco, fragmenta mais um pouco, e além de fragmentar em termos de organização, isso acaba fragmentando as lutas. Isso que o Zamiliano falou de, às vezes, estar assim, cada um na sua pauta específica. E isso, para mim, tem a ver com esse problema de confiança política mesmo. E já é um problema mais sério, porque não é um problema só político, ele é um problema que, caralho, a gente precisa de psicanalista para olhar o que que está acontecendo, quais são todos esses processos internos de como que a gente está conseguindo lidar em termos de saúde mental, uhum, com a política que a gente é exposta e a política que a gente tenta fazer.
Exato. Lorena tava falando mais cedo comigo que tava, infelizmente, tendo que concordar com o Zizek, né? E ele é psicanalista, queria dizer isso.
Eu não quero concordar com o Zizek, eu não
lembro
isso.
É ruim, não, mas ele tem coisas boas e coisas ruins. A parte da psicanálise dele é fodástica, é muito boa.
Sim.
Mas aí quando ele toma um posicionamento político, de vez em quando, você, porra, não faz isso, Zizek.
Ele não pode bancar, eu sempre falo que ele não pode bancar de Galvão Bueno. Ele não pode achar que ele tá comentando um jogo de futebol quando ele tá comentando uma guerra em que tem um monte de gente morrendo.
Sim, o Zizek é foda.
Então, assim, mas... o Jack não presta pra fazer esse tipo de comentário político. Eu vou ter acordo com, às vezes, 5% do que ele fala em termos de comentário político, mas em termos de desenvolvimento teórico, o cara é um gênio mesmo.
Sim. E isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, essa paranoia, né, da esquerda que a gente está falando, ela não nasce agora, né? Isso é uma paranoia, não nasce com o PT, né? Enfim, ela nasce com os processos revolucionários de 17, né? Com os momentos de comunismo de guerra, com os momentos de... Se o cara vai um pouquinho mais para cá, talvez ele esteja num processo de traição, então a gente tem que fazer alguma coisa, né? Sumir com o maluco, não sumir com ele... No processo de pós-64, né, qualquer coisa que você fazia...
Olha, eu vou falar uma coisa até mais polêmica. Isso vem até no momento em que Marx estava escrevendo e Bakunin falou, isso aí vai dar ruim.
vai dar merda isso aí, hein?
Você já tem uma desconfiança desde aí, mano. É anterior a 17.
Se você olhar, a história das internacionais é uma história de desconfiança contínua e pessoas se sabotando.
Sim.
Pessoas se matando, literalmente.
Pois é. Quando a direita perceber que a gente tem essa
política parada... na esquerda.
Sim. Sim, né? E o interessante, assim, que a desconfiança, ela... Gente, a gente pode ser desconfiado, só que, assim, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter elementos pra desconfiança, né? A gente não pode ser desconfiado porque a pessoa olhou torto e não... sabe? Você tem que... Você tem que olhar a prática da pessoa, né? A fala dela, e aí você tem desconfiança, né? Ah, eu tenho desconfiança por quê? Porque o maluco ali já foi do partido tal e agora ele é independente, mas ele ainda tem coisas do partido tal. Enfim, aí já viu, né?
Todo mundo analisa todo mundo, né?
Todo mundo se acha psicanalista.
O problema é que no reino da pós-verdade, a gente também está tendo uma pós-prática, né? Não sei se vocês já repararam nisso. Tá? A gente percebe o seguinte, quer dizer, boa parte da esquerda se dedica, tá, a atacar uma outra boa parte da esquerda com vários atalhos. Tá? Você pega a posição do sujeito, você transforma ela em algo que você considera, vamos dizer, reconhecido, e é nela que você bate. E aí você transforma aquilo que é um debate de ideia num pugilato, num pancrácio ali, que não, eu acho que até a Sabrina recentemente teve o desprazer de passar por isso, tá? Ela viu como é que funciona esse tipo de coisa. Quer dizer, a Sabrina não foi atacada. A verdade é essa. O que atacaram foram os pantalhos da Sabrina. Tá? Alguma coisa que as pessoas dizem que ela é.
Perdi isso aí.
Que ela defende. Mas não é o que ela defende. Tá?
Não, é o que aconteceu aí. É uma coisa muito simples. Por exemplo, eu estava falando que para a gente poder falar... pensar em cogitar qualquer coisa sobre PL Gabriela Leite, falar de proibição da prostituição ou regulamentação, qualquer coisa, a gente tem que falar com as prostitutas. E a gente tem que ouvir elas. E a gente tem que, inclusive, valorizar o fato que elas se organizam. Elas não são ignorantes, gente. A gente tem que começar a tratar a galera que a gente quer dialogar como sujeitos políticos e não como objetos vítimas eternas. Então, a gente tem que dialogar com essas pessoas.
Não existe agência. Cara, só existe...
Exatamente, eu não escrevi nada além disso. Que se eu estivesse falando de qualquer outro sujeito político, por exemplo, a gente não pode falar das razões da greve X, dessa greve de professores, sem conversar com esses professores, não é?
Uhum.
Se eu estivesse falando sobre qualquer outra coisa, Ah, você tá falando óbvio, mas como eu estava falando de prostitutas, de repente virou que a Sabrina é a favor da prostituição. A Sabrina quer que as pessoas se tornem prostitutas, ela quer promover. Caralho, velho.
Ela vai aprovar, a cartilha da prostituição que vai pras crianças em sua casa.
Pois é, e aí o que
vamos tornar a prostituição obrigatória, né?
Exatamente.
Prostituição vai ser uma matéria, uma disciplina na faculdade.
Vira um pânico moral, a esquerda produz pânico moral, mas por que é conveniente? Esses grupozinhos, esses grupelhos que fizeram isso que o Luiz escreveu como a criar o espantalho da Sabrina, por quê? É conveniente pra eles, porque eles pegam um discurso que os incomoda, porque coloca eles como contraditórios, porque eles não estão conversando com a base, não estão conversando com os trabalhadores, com essas pessoas que estão extremamente vulnerabilizadas e exploradas pelo capital, pelo patriarcado. Não conversam com elas,
em vez de eles reconhecerem. Isso dispensa o debate. A verdade é que quando o cara vai assumir esse tipo de posição, qual é a sua posição em relação à prostituição? Temos que abolir. Pronto, debate.
Não importa. E aí vai cita um parágrafo.
O mundo real
deixa
de importância.
Exatamente. E cita um parágrafo fora de contexto de alguma coisa que estava nos manuscritos de Paris e tal, para me ensinar alguma coisa, sendo que eu já escrevi. Eu não vou dar carteirada, mas eu sei esse manuscrito de cor, praticamente. E aí, o que que acontece? Tira aquilo ali do contexto, coloca, baixa a palavra de Marx novamente.
Caralho.
Eu acho isso muito complicado, a gente tratar Marx como profeta.
Sim.
Porque Marx era altamente antiprofeta.
Uhum. Né? E o João tem uma frase muito boa, né? Que santo quem tem é só a igreja.
Exatamente. E aí, o que que acontece? A gente acaba negando a prática do materialismo histórico, da gente pegar, olha, que esse aqui é um sujeito, esse aqui é esse grupo de pessoas que a gente pretende organizar, seja para abolir a prostituição ou para regulamentar, mas a gente tem que estar falando com elas.
Sim.
Se elas têm uma consciência contraditória ou não, a gente não pode afirmar isso a priori. A gente tem que conhecer essas pessoas.
Uhum.
E a gente tem que estar aberto para o diálogo. Eu falo isso porque a minha militância teve um processo que hoje eu sou praticamente o oposto do que eu era 12 anos atrás. Mas é porque eu tive que levar muita taca, assim, de errei, porque se eu tivesse falado com tal pessoa, eu não teria falado essa merda aqui. Só que a gente está muito focado nessa coisa de media friends, essa coisa da gente colocar a nossa posição política como nós estamos fazendo isso para mostrar para o outro que a gente estava certo, em primeiro lugar. Não tem abertura nenhuma. E se a gente se comporta dessa maneira, nós que somos bem menores, imagina como é que isso funciona na grande política institucional, nessa briga aí entre esquerda e direita, e aí extrema esquerda e extrema direita, e vai virando uma bagunça geral. Porque a gente perdeu a prática e a tradição de tudo diálogo.
Sim, acho que acaba se transformando numa tradição de vanguardismo. Nós somos abençoados aqui, né, com esclarecimento. Nós somos abençoados aqui com esclarecimento e aí a gente vai trazer isso para vocês de cima aqui, né, seus tadinhos.
Enfim. Exatamente, e aí a gente tem problemas, porque, por exemplo, o PL Gabriela Leite, que tá lá, que o João Willis defende, tem problemas. E as prostitutas falam os problemas que existem. Elas estão lá apontando. O Jean tem dificuldade de ouvir, entendeu? Aí elas fazem um certo apoio crítico, porque sabem que tem coisa pior vindo por aí, tem outros projetos que são de total criminalização, que colocam elas numa situação pior do que elas estão hoje, hoje, né? Então elas fazem uma tática específica de apoio crítico, e aí vai ter problemas relacionados ao mandato do Jean Willis e a diálogo aí, mas aí pra gente saber que tem problemas... Elas sabem que tem. A gente não precisa chegar e falar, mas tem coisa tal errada, que é os 50% pro bordel, 50% pro agente, não sei o que lá. Velho, elas estão falando isso faz muitos anos, muito antes de você saber que era PL Gabriela Leite. Só que tem essa soberba, né? A soberba de vanguarda nos distancia completamente, porque a gente acha que a gente inventou a roda.
Pois é. E aí, assim, eu acho que...
Mas tem outra questão também. Zami, deixa eu só falar um pouquinho.
Pode falar à vontade.
Que eu acho que isso vem muito dessa... Eu não sei o que acontece, eu não sei se isso é novo, se isso é velho, porque eu sou muito novo pra saber o que é novo e o que é velho dentro da militância brasileira. Mas tem um moralismo dentro da esquerda que impede que você ouça prostitutas, tá ligado? E eu acho que ele vem do mesmo caminho das pessoas da esquerda que gostam de ficar fazendo meme com pessoas que são poliamor, tá ligado? Tipo assim, mano, por que você tá reclamando disso, tá ligado? Sabe, isso é uma questão pra você. E é também, vem da mesma fonte das pessoas que me atacam também, porque, né, ser uma pessoa minimamente exposta de esquerda na internet que tem cara de mulher, você automaticamente vai ser, né, atacado, que vai me falar que eu não sou comunista de verdade porque eu sou não binário, ou que eu não sou não binário de verdade porque eu sou comunista. E aí é só, tipo, um loop infinito de, tipo, por que você tá discutindo isso, tá ligado? Tem tanta coisa mais importante pra fazer, e você não tá, tipo, ouvindo alguém que quer estar ao seu lado, tá ligado? Por um moralismo que, sei lá, tirou do cu, não sei o que acontece.
Que é um moralismo espelho do moralismo da direita que se incomoda com um relacionamento homoafetivo. Então, assim, é um incômodo externo da situação privada do outro que você torna como se fosse uma situação pública e ela não é. E ela vira um problema que não existia antes, como se a gente não tivesse problema suficiente para lidar. Aí o que que isso atrapalha? Atrapalha porque quando chega, por exemplo, outubro, aí o Levi Fidelix vai lá e fala bosta, sim, vai ter gente na esquerda falando a bosta.
Vai ter gente na esquerda que vai apoiar a bosta de uma forma um pouquinho diferente, né?
Assim como...
Não é nada, gente. Vocês notem um epíteto que é utilizado para, de certa forma, nomear tudo isso aí que a gente está conversando. A degeneração.
Uhum.
Gente, que palavra tenebrosa. Degeneração. O sujeito usa isso, tá, para negar a realidade material. Ou seja, ele se diz marxista, ele diz que é materialista, mas ele rotula a realidade material como degeneração para se negar a falar sobre ela, porra.
Uhum.
Eu não entendo isso. Ou seja, que merda de materialista é esse que não parte do real como ele é? Gente, a questão é muito simples. Prostituição é uma coisa desejável, tá, de uma sociedade? Não. Mas ela existe, caralho. Então como é que você vai lidar com ela? Tem que partir desse ponto básico. Ela existe, tá? Não adianta ir lá e dizer simplesmente, olha, vamos reprimir, vamos libertar as prostitutas. Tá legal. E o que que você faz com o cliente? O que que você faz com o mercado? Existe um mercado, porra. Isso é capitalismo.
Uhum.
E a prostituição é uma atividade mercantil como qualquer outra. Vamos parar de porra, revestir isso de um significado extremamente horrível e degradante, que é exploração do corpo, é, bicho. Mas ser carteiro também é exploração do corpo. Tá? Ser... padeiro também é explorar o corpo.
E aí, eu acho
todas
assim,
as atividades que nós fazemos dentro do capitalismo são forma de exploração do corpo de uma maneira ou de outra. Ah, mas a prostituição envolve aí vem, né, o estupro pago.
Tabu, enfim. Mas aí, eu acho que o que
estupro pago,
que Lorena...
Vamos parar com isso. Vamos parar de idealizar uma coisa que não é... Não casa com o que você tem no mundo real. Não, não,
mas bastava conversar com prostituta que não tenha sido estuprada, porque ocorre sim estupro na atividade.
Ocorre,
por conta da clandestinidade, por conta da falta de regulamentação e tudo mais, né? E, então, assim, elas ficam quanto mais vulneráveis, mais a chance delas serem estupradas. Mas além disso, que bastava conversar com elas, e bastava conversar com as mulheres que foram estupradas,
gente,
porque tem estupro também.
Sim.
Né? Exato, ocorre estupro na prostituição e fora da prostituição. Ou seja, o estupro não é uma característica particular da prostituição. A sociedade, tá? Ele ocorre, porra, em qualquer lugar onde ele pode ocorrer. Isso não é uma característica. Agora, se existe uma incidência maior de estupros dentro da população de mulheres que se prostituem, gente, é porque, entre outras coisas, elas não gozam de nenhuma proteção diante do Estado. Tá? E dentro do capitalismo, você tem que levar todas as instâncias, tá, das atividades econômicas para a mediação do Estado, porque senão é o reino, é o Estado da natureza, gente.
Sim. Tá? Eu acho que, assim,
Você tem que levar para o Estado mediar. Regulamentar. É por isso que você faz a regulamentação. É para que você possa fazer com que o Estado tenha a capacidade de intervir naquilo ali de maneira proteger ou a amparar minimamente o ser humano que está por trás daquela atividade econômica. Tá?
Eu quero aproveitar esse
chave
um momento
da coisa. E a gente, e falar assim, vindo disso, a gente tá inventando moda, tá? E de prático mesmo, você não faz é nada. A verdade é essa.
Eu acho que o que Lorena traz aqui como elemento, acho que é um elemento que é extremamente interessante e que não é um elemento novo, né? É um elemento bem antigo em relação à questão da moral, né? Da moral dos bons costumes da sociedade brasileira, mas assim como a sociedade mundial, que me traz uma expectativa política muito interessante para o ano de 2018, que vai ser a expectativa política que a gente já falou aqui, né? Nós vamos focar não no debate político de resolução de problemas, mas no debate extremamente moralizante da sociedade, né?
Da pessoa.
Dos dois lados, exato.
Tô falando
coletivamente mesmo, nós todos, né?
Custo da moral, tá maneiro, é o jogo jogado. Agora, a esquerda entrar no discurso da moral também?
Moralizante,
exato. E a gente de várias formas... isso aí durante esse 2017 foi um horroroso, hein? Vamos combinar aqui que foi uma coisa pavorosa, tá? Gente defendendo censura de exposição, de arte, tá? Essa batalha aí pra abrir o ano... em cima da dona Sabrina, sabe? Pelo amor de Deus, gente.
Sim,
a gente tem que começar a meio que jogar um pouco com firmeza contra esse tipo de coisa. Esse pessoal, vamos deixar uma coisa clara aqui: esse pessoal só existe na internet, tá? Ele não tem expressão, você não encontra nenhum maluco desse no mundo real, tá? Mas, como a internet é uma caixa de amplificação, então a gente dá a impressão de que existe algo mais. O mais substancial do que o que realmente há. Mas não é verdade. Mas a gente está se deixando pautar por essa gente.
Entendi.
Tá?
Lorena, o que você queria falar aí rapidinho? Gente. Lorena?
Oi, tá ali. Eu
discordo que essas pessoas não existem na vida real, viu? Porque...
Não, eu estou dizendo que tem representatividade.
Eu vi, sério, eu vi relacionamentos acabarem porque uma das pessoas do relacionamento... falou que aquela exposição no MASP do cara deitado nu era pedofilia e essa pessoa se diz que de esquerda, né? E caralho. Aí a outra pessoa falou, não, você tá sendo moralista e o relacionamento acabou. Tipo assim, essas pessoas existem na vida real. Eu não estou brincando.
Não, mas não com a importância que ela se auto-atribui, tá? Ela se auto-atribui. Tá? O tamanho dessas organizações é microscópico.
Essas pessoas não estão nos sindicatos, elas não estão atuando no movimento estudantil, mas elas existem. E essas opiniões, elas vão sendo propagadas até como se fosse um discurso feminista ou LGBT ou qualquer coisa do tipo, mas encapuzado de um moralismo surreal. Que você vê até mesmo dentro do movimento LGBT um monte de pessoas que falam que não binariedade não existe, que são um gênero inventado, que isso não sei o que. Então, isso é um problema que, tipo, real acontece, tá ligado? E é muito preocupante você ver alguém defender uma coisa dessa se dizendo de esquerda quando você tem Bolsonaro, sabe?
Uhum.
Que tá falando a mesma coisa.
Que tá falando a mesma coisa. Só que de forma. Só que ele tá falando a mesma coisa. Ele tá falando a mesma coisa se utilizando do escudo do velho escudo dele, né? Da família, dos bons costumes, etc. Não, não, e o outro tá se utilizando do outro escudo, que isso não existe mesmo, né? Dialético,
a família
é pós-moderno e blá, 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 blá.
É esse discurso da você tem que respeitar a moral da família trabalhadora. Tipo, o quê? Como assim? O que você tá falando, cara? Meu Deus!
Gente, tem organizações na esquerda que falam que a pauta da legalização da maconha é uma pauta burguesa, porque a maconha é a razão que a juventude não se levanta e se organiza, porque a juventude está toda chapada.
Eu já ouvi essa porra aí também.
Aí a gente tem, por exemplo, o que está acontecendo agora, né? A gente tem como ministro, né, o senhor Alexandre lá, que é o cara que foi pro Paraguai e foi atacar um monte de planta de maconha. É uma pessoa que tá lá e a gente vê que essa é uma tendência, a gente vê que a esquerda da ordem, quando esteve no poder, nada fez em relação a essa pauta, né? Às vezes, talvez, se ela voltasse agora, ela faria alguma coisinha, porque, sei lá, né, a Mujica, essa galera ali pode até influenciar. Mas há uma tendência no mundo progressivo em relação a isso aí. Em vez de enxergar isso como, estamos detonando o senso comum estamos começando a pensar de uma forma mais lógica sobre a questão das drogas, não, se coloca que, ah, não, se o FHC defende a legalização da maconha, então isso é coisa da direita,
e
então
aí,
a gente não pode.
Essa questão da legalização, ela...
Nos anos 50 não existia droga.
Ninguém bebia vodka, né?
Vodka
era só, água.
Puta que pariu.
Mas enfim, eu acho que isso aí que a gente acaba trazendo, né, esse elemento em relação à questão da utilização ou não utilização de drogas, etc., legais ou ilegais, também traz a questão que vai ser foda desse ano, que vai ser a discussão foda desse ano, e nossa senhora, que vai ser segurança pública, né?
Tem.
E aí, isso vai ser um bunda-lê, porque de um lado a gente tem um cara falando que na minha gestão o policial vai poder matar. E o do outro lado, as pessoas não falando nada.
Barulhinho de grilo, porque a esquerda não debate segurança pública sem cair em programa máximo. Entendeu? E um programa máximo que não tem relação nenhuma com a realidade brasileira. Eu gosto muito de falar que eu não sou europeia, eu sou brasileira. Então, quando eu vou prestar atenção no que está acontecendo no Brasil, eu preciso usar as condições do Brasil. Eu tenho que analisar essas condições. Então, tentar importar alguma coisa sobre segurança pública ou de um ano, sei lá, de 2050, do futuro, ou do passado, e de outro local, não vai nos servir e não vai dialogar com ninguém. Porque o que a gente mais sabe é que tem gente negra da periferia falando que vai votar no Bolsonaro.
Uhum.
Isso, e nos preocupa muito porque a gente abriu esse buraco de não saber falar de segurança pública e a gente continua não sabendo. Eu sei que tem grupos de trabalho tentando desenvolver políticas públicas e tudo mais, só que o que acontece? Se você desenvolve uma política pública que fala que às vezes você vai trazer um foco maior para a guarda municipal, tirar da polícia militar e colocar na guarda municipal, aí lá vem, e eu falo isso como abolicionista penal, vem o chato do abolicionismo penal falar: ah, não, mas você está empoderando o Estado de qualquer maneira, blá, blá, blá. Eu falei, não é possível. Isso não é 2 igual a 2. Não é a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa lidar um pouquinho com a realidade da população se a gente quiser realmente provocar algum tipo de mudança. Lógico que simplesmente empoderar a guarda municipal não vai resolver nosso problema, porque o nosso problema, ele é sistêmico. Então, a gente tirar do Estado aqui e dar para ali não resolve, né? A longo prazo, mas ele pode ter impacto direto em relação àquela parte da população que leva baculejo da polícia militar todo dia, velho.
Exatamente.
E a gente precisa falar com essas pessoas.
Sim, e isso também tem um dado, né, que é muito bizarro, que é tipo assim, a segunda opção do eleitor do Lula muitas vezes é Bolsonaro, tá ligado? O que isso significa, cara? Tipo, quem são essas pessoas? Qual que é a cabeça dessas pessoas?
É a perspectiva,
tá,
do político do confusismo que cada vez avança mais, entendeu?
É, e tipo assim, tem uma pesquisa que mostra lá que se você tem o Lula nas eleições, os números são tais, mas se você tira o Lula como uma opção, o número que mais se altera é o do Bolsonaro. Ou seja, as pessoas, quando não têm a opção de votar no Lula, vão votar no Bolsonaro. Como que isso acontece, mano? Isso é bizarro.
Mas é o paradigma do estado do Rio de Janeiro, né? O deputado estadual mais votado, Marcelo Freixo. O deputado federal mais votado, Bolsonaro. Foi?
Tem a ver com polarização, mas tem a ver quando é a mesma pessoa que vota em campos opostos, tem a ver com a questão da despolitização e com a crise de representatividade. Entendeu? Assim, essa pessoa me representa nessa coisa aqui, essa outra me representa naquela coisa ali. Calma aí, isso é incompatível. Por quê? Porque até hoje não foi me apresentada uma solução, uma alternativa que contemple essas duas pautas de forma coerente.
Sim, e a coisa do nosso histórico cultural maravilhoso.
Ele tem um desejo muito pedestre, que é o seguinte, é de sobreviver. Ele quer ficar vivo. Ele não quer tomar um tiro dentro da cara da polícia, tá? E ele também não quer tomar um tiro dentro da cara do bandido. Ou seja, como é que ele interpreta isso? É um desejo concreto por segurança. Tá? Mas segurança, aí, leia-se, permanecer vivo. Mas nós não, a nossa política de segurança não garante o direito à vida. Tá? Então ele considera que a nível macro, pode ser que a mudança esteja por mudar o paradigma, entre outras coisas lá, sei lá, tá? Então ele vai votar no Lula, mas quando ele desce a um nível micro, ou seja, quando ele chega na favela, descobre que, porra, tem um como é que diz, um policial, em que os caras estão arrebentando com todo mundo lá dentro. E está havendo reação armada. Tá? É, e ele está no meio desse fogo cruzado. Seguinte, meu, isso tem que acabar. Como é que isso acaba? Tá? Como é que isso acaba? Exato. E ele começa a pensar no seguinte, olha, que Bolsonaro talvez faça um sentido, né? Porque, afinal de contas, vai matar um dos lados.
Sim, e assim, tá, a gente tem um outro elemento também que a gente tem que lembrar, que é um elemento que não é só brasileiro, mas brasileiro tem muito, que é essa coisa da... Ah, como é que eu vou dizer? Não sei se eu chamaria de messianismo em si, mas existe sempre a figura do salvador, né? Assim, sempre a gente está procurando o próximo Juscelino Kubitschek, o próximo Getúlio Vargas, o próximo Antônio Conselheiro, o próximo, sabe? A gente sempre quer aquela figura do grande líder que vai resolver tudo magicamente, etc. Aí você tem o Lula, né? Porque na época do Lula eu comia carne, né? E aí você tem o Bolsonaro...
Você tem um sistema político e um quadro em que, vamos dizer assim, a população não se organiza, é claro que ela vai buscar o messias.
Tendencial é isso, né?
Não tem como.
E aí essa centralização política também, né? A figura do presidente, a figura do prefeito, a figura do governador.
Não existe super-herói cubano pelo simples fato de que, poxa, a população ativamente do sistema político, de uma forma organizada, e é capaz de se fazer ouvir em todos os níveis. Agora, quando isso não acontece, você começa a apelar pro super-herói mesmo, velho.
Uhum.
Tá? É normal. Tu vai querer que apareça um campeão da justiça para te salvar.
Pois
porque
é. E aí,
você
esse
não
ano,
tem voz, a sua voz não consegue ser ouvida.
A expectativa para esse ano é que a gente vai ter aí centenas de milhares de campeões da justiça que vão aparecer toda hora, né? Ou o pessoal vai Joaquim Barbosa, pelo amor de Deus, candidata. Né? O Sérgio Moro, esse candidato, pelo amor de Deus, também. Né? Se o Lula.
Vai ser literalmente um tiroteio eleitoral. Sim.
Se o Lula for preso no dia 24, né? A gente vai ter essas figuras aí messiânicas de novo, né? A gente vai ter um crescimento, obviamente, do Ciro na medida do possível, né? Enfim, a gente. Cara, vai ser um bunda ali, vai ser um barata voa maravilhoso. Que a gente
olha,
vai ter que passar para esse ano.
Dessa história é só o seguinte, veja. A gente está, evidentemente, olhando o quadro da esquerda e percebe que a esquerda talvez não tenha condições de tomar a iniciativa no processo político. Mas a direita também não... Esse é que é o X da questão. A direita se sustenta num regime de triunvirato em que os três poderes estão tendo que trabalhar para o projeto da classe dominante. Não é nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário. São os três juntos. Então é uma situação inédita, em que o governo carece de tal forma de alguma espécie de legitimidade que ele precisa tanto que o Congresso tem condições de ter um papel protagônico, que a justiça tem condições de ter um papel protagônico e efetivamente qualquer um desses três atores está tendo capacidade de decidir em alguma medida os rumos do processo político, tá?
Isso
é uma situação inédita, ou seja, é uma situação que mostra claramente a incapacidade da classe dominante se unir em torno de um projeto claro, a não ser esse, tá, que uma parcela tem e colocou no poder, que é o da regressão neocolonial do país. Esse projeto ele é claramente inviável em termos de garantir a sobrevivência de uma população de 200 milhões de pessoas. Ele funciona em fazendões, mas não funciona aqui.
Uhum.
Então nós temos um problema aí. Ou seja, esse é um ponto que tem que ser bastante... Ou seja, a gente fala das movimentações, dos partidos, dos candidatos, os nomes X, Y, Z e tal, mas o fato é que eles não se firmam porque também não gozam da confiança da classe dominante.
Uhum.
Não é só das classes subalternas, tá? Ou seja, ele não é só um mente vendável, tá? Os nomes não são só eleitoralmente pesados, eles também não gozam da confiança de quem pode bancá-los. Ninguém está bancando Ciro Gomes, ninguém está bancando, obviamente, a Manuela D'Ávila. Tá? E até agora também não tem ninguém bancando o Bolsonaro. Tá? Ou seja, eu não vejo nenhuma parcela da burguesia vestir a camisa do Bolsonaro e bancar esse candidato. Ela está jogando o candidato na rua de forma aventureira. É o último recurso. E por ser o último recurso é que ele está sobrevivendo. Tá? Ninguém pode apostar que Bolsonaro vai ser o próximo presidente da República e que vai gozar de confiança da classe dominante. Isso ele não goza.
Mas eu acho que também presumir que isso seja um empecilho real dele ser eleito é não observar o que aconteceu.
Isso é um empecilho real, querida. Isso é um empecilho real, infelizmente. Tá?
Então,
se da classe dominante, ela não consegue ser eleito.
Não,
se ele não consegue ser eleito.
Se você olhar o que aconteceu com o Donald Trump, inicialmente a classe dominante não estava a favor dele necessariamente.
Opa, opa, cuidado. Olha bem, quem é o secretário de Estado do Trump?
Não, calma, deixa eu terminar minha fala.
Peraí.
Calma, deixa eu terminar minha fala.
Vamos lá, vai, desculpa, te interrompi.
Quando ele se lançou como candidato, Donald Trump, não necessariamente a classe dominante estava a favor dele. Mas quando eles viram que ele é quem conseguiria mobilizar a parcela da direita na população para votar, todo mundo embarcou e foi com ele. Hoje em dia tá todo mundo com ele, e quando ele realmente foi eleito, tá todo mundo com ele, ninguém vai reclamar. E eu tenho medo de que isso aconteça com o Bolsonaro também, entendeu? Ele tá sendo uma última opção, mas se em algum momento ele for necessário usar essa cartada, a direita vai estar com ele.
Mas tem uma pequena diferença, tem uma pequena diferença. O Trump sempre foi visto, ele já circulava entre a elite capitalista. Ele já circulava entre os milionários, ele já circulava nisso tudo. O Bolsonaro não circula nesse meio. Então teria que ser uma junção Bolsonaro-Dória para virar algo feito Trump. Então o Trump tinha um pouco de vantagem que, mesmo que eles não estavam no barco dele ainda, ele conhecia pessoas, ele tinha dinheiro próprio para colocar na coisa. Então o Bolsonaro tem uma certa desvantagem, para nossa alegria, relacionada a isso. Mas não quer dizer que esse horizonte que a Lorena apontou, não quer dizer, eu não colocaria ele como impossível. Porque a gente sabe que...
Não é impossível. Mas eu dizer o seguinte...
Valeável, ele consegue.
Então, vamos lá. Quem é o Olavo Setúbal do Bolsonaro? Quem é o banqueiro que apoia o Bolsonaro?
Hoje ninguém, né?
Uhum.
Pois é, entendeu? Esse é o ponto. Ainda não surgiu o Olavo Setúbal do Bolsonaro. Até o Lula teve um Olavo Setúbal, quando precisou. Mas o Bolsonaro ainda não teve. Isso é o, vamos dizer assim, é o sinal de alerta mais eloquente de que a classe dominante ainda não tem esse cara dentro do horizonte dela. Tá? Não está no visor dela. Ou seja, ele pode entrar? Sem dúvida que pode, gente. Veja, nunca posso deixar de enfatizar o seguinte, quer dizer, a classe dominante está podendo se perder nas vacilações porque ela está, o processo político, de certa forma, está amplamente dominado por ela. Veja que nós estamos discutindo não o cara que vai ser o candidato anticapitalista, mas a gente vai conseguir, a gente está discutindo quem vai ser o próximo gerente do Estado burguês, tá? Então, nesse ponto, o processo está completamente dominado. A classe dominante tem tempo de perceber para onde está indo o processo, e se houver, sim, aí sim, ela tem um termômetro no raio das classes subalternas. Se esse termômetro subir demais, opa, dá licença, Bolsonaro, sobe aí que é tu que vai entrar agora, tá? Se aquece que é tu que vai entrar. E é assim que funciona. Ou seja, nós temos que ter isso claro na cabeça. O Bolsonaro não é inviável. Ele só não é a opção.
Tá? Mas pode esse é o ponto. Se tudo mudar em termos de problemas, atritos entre a direita, a gente sabe que a direita também é fragmentada, né?
Sim.
E se ele conseguir se repaginar como um candidato maleável, ele tem tentado, né, se repaginar como um candidato liberal no sentido econômico. Ele não tem tido
Mas ele tem que abandonar muita coisa. Ele é um pacho de raiz.
Até porque a gente sabe que ele tem um problema de inteligência, né?
Sim.
Então, isso aí pega. Isso aí pega pesado pra ele. Mas, gente, conjuntura...
É verdade.
Não tem nada.
O Bolsonaro é um facho burro. Vamos combinar isso aí. O Bolsonaro é um fascista burro.
Ele deixa muito pra trás. Nossa, as frases dele são uma construída pra cacete.
Ele vai precisar plastificar de uma maneira irreconhecível se ele quiser se tornar um candidato viável. E isso a classe dominante já sinalizou para ele. Quando ela faz o cara passar vergonha em programa da Globo, Sim. É porque, pô, alguém tá mandando mas, fazer isso. Enfim. Falou, ó, vamos expor esse cara. Esse cara tem que ser levado com rédea extremamente curta. Uhum. E ele tem que se repaginar. Ele tem que se provar viável. Hoje ele não é. Tá? Não vamos tomar o vamos dizer assim, ações de gente que está ainda com problema de equilíbrio hormonal, tá? Com um eleitorado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Entendeu? Então a gente tem que ter isso. Quer dizer, ele pode crescer? Ele pode crescer. Ele pode ser viável? Ele pode ser viável com ressalvas. Ele vai ter que ser um cara muito diferente na aparência do que ele é, a ponto de não ser reconhecido. E eu não acredito que existe um intensivão que consiga botar na cabeça dele tão rapidamente assim. Sim. Mas tudo é possível.
Mas enfim, tá?
É... Para isso existe marketing político, né?
Sim. Enfim, eu acho que assim, a gente já... Nós estamos aqui mais de uma hora e meia já de conversação com várias questões e levantando milhões de coisas ao mesmo tempo. Né? Desde a esquerda não vai para as bases, enfim, né? Eu sou um host horrível, né? Eu não controlo nada. Eu deixo as coisas acontecer. Mas e o Luciano Huck? Brincadeira, não vamos entrar nessa. Acabaram de jogar aqui no chat assim, o Luciano Huck, o que a gente faz com ele?
A gente tem a pergunta de Luciano Huck, a gente tem a pergunta de Boulos, a gente
tem muita coisa aqui. E o Bolinho, e o Luciano Huck, né? O que a gente faz com cada um desses seres humanos? Né, eu acho que a gente não vai conseguir dar a vazão para do Dr. Ray 2018, né? Meu Deus. Acho que a gente não vai. Cara, pior que o Dr. Ray é uma coisa sensacional, né? Meu Deus do céu. A gente não vai conseguir dar vazão.
Eu não sabia quem era esse sujeito.
Você não sabia?
Eu não sabia. Eu fui descobrir depois que ele anunciou.
Putz,
eu tô muito fora da...
Que bom, assim. Eu tô passando vergonha com o Dr. Ray, assim, desde os idos do programa do Gugu e da banheira do Gugu.
Ele é porque ele tem uma energia aqui na minha cidade.
Ele o quê?
Ele tem uma clínica com o nome dele na minha cidade.
Meu Deus!
É.
Que coisa sensacional.
Mas é doido porque você vai lá pichar, porque é branquinho, né? Aí a galera vai lá pichar, no dia seguinte tá limpo, cara. É uma coisa mágica.
Caraca,
é tipo plástica do prédio.
Faz plástica no prédio. Você vê, né? Talvez é isso que o Brasil esteja precisando.
Então, não sei se mas, vale a pena, mas
eu acho que.
Não, Sam, o que a gente pode falar do Hulk, por exemplo? Já que o Zami tocou nesse.
Não, mas eu toquei de sacanagem, a gente não vai falar do Hulk.
Não vou falar porra nenhuma.
Não, o Hulk que se foda.
Na verdade, ele é um outro candidato de prateleira.
É outro candidato
de prateleira. Mais suave como em relação ao Bolsonaro, mas ele é um candidato de prateleira. Ele está ali. Alguém está cultivando esse rapaz. Quem? A Globo. Tá? Claro, é ótimo ela ter um funcionário próprio no governo. Tá? Hoje ela tem funcionários que governam indiretamente para ela, mas. Ter um funcionário dela é uma maravilha.
Uhum.
Agora, a pergunta é, a Globo fala por toda a burguesia? Não, fala por toda a burguesia. Então, você vê a dificuldade que está tendo para emplacar o Hulk. Tá? O que não faltou até agora foi balão de saia dele mesmo. Quer dizer, ele mesmo deixa a candidatura dele num limbo aí. Olha, eu estou pronto para ser candidato se o povo assim desejar. Né? É o discurso típico dessa gente.
Mas discurso
o povo
Pedro,
ainda
né?
não desejou. Né? Ou seja, o povo aí que eu digo é o povo da Avenida Paulista. Ele não desejou o Hulk.
Para o bem pode geral fazer. Da nação, né? Vai parar lá nas margens do Ipiranga e vai. Enfim. Então, assim, eu acho que a gente já tem esse tempão aí já de conversação que a gente teve aqui sobre vários temas diferentes. Obviamente que no feed do Revolution isso vai sair com outro nome, né? Eu vou ter que avaliar todas as questões e colocar um nome pro feed específico do podcast, né? Das expectativas políticas que a gente colocou aqui, como das outras questões que a gente colocou também de autocrítica, né? Em relação a nós, esquerda, em vários dos sentidos. Cada um desses pontos, obviamente, seria um podcast em específico, né? Sabrina falou que é abolicionista penal, então assim, Larissa já tem uma vontade danada de falar de abolicionismo penal há um bom tempo, né? Então já dá pra casar um monte de coisa aí ao mesmo tempo, isso sem contar a questão do feminismo classista e etc, etc, etc. Então eu acho que a gente vai encerrando aí, né, esse maravilhoso Revolution de vocês aí bonitinhos que estão nesse momento no bate-papo ao vivo. E eu gostaria de pedir para cada um aí, se vocês quisessem dar como é que eu vou dizer assim, um chute pra 2018 aí. Se vocês pudessem pegar a bolinha, botar no gol ali, onde é que vocês chutariam exatamente, né? Do que vai acontecer politicamente em geral.
Não faz isso não.
A estrela brilha. Lula lá.
É aí, cara, eu chuto que vai dar merda. Só isso. Como que vai dar
eu
merda?
Acho esse o melhor chute possível.
É o chute. O que eu posso falar com mais certeza é que a gente vai ter mais um ano das grandes demandas, processos de Lula sendo ignorados, sendo ofuscados pelo processo eleitoral. Isso me preocupa muito, porque a gente está tendo um acerramento de conjuntura em vários processos, a gente está com muitos empregados, tem ninguém organizando os desempregados, gente, porque parece que assim, você está desempregado, você não é mais trabalhador, então tá. Você não tá no sindicato? Então, assim, é uma besteira. Pois é, é uma besteira ridícula da esquerda. Então, assim, a gente tá num processo muito grande de contradições se acirrando, uma crise econômica muito forte, e a gente poderia estar lidando com elas realmente para trazer consciência de classe, para estar organizando. E não, a gente vai ter mais um ano dessas lutas sendo ofuscadas ou instrumentalizadas para, no final, quando chegar outubro, tudo acabar em pizza. Então, isso me desanima, mas... Depois tem 2019, 2020,
e
a gente vai
vendo o que dá. Sim, Lorena conseguiu dar o melhor chute possível aqui, né? Me lembrei até aqui de uma grande música cantada por policiais militares em um processo de treinamento barra tortura, que é a música do Globo Esporte, né? Só que a versão do Vai Dar Merda. Vou fechar o podcast com essa música maravilhosa, né? E Luiz, você quer falar alguma coisa?
Talvez eu não tenha exatamente essa reação tão pessimista. Eu acho que a gente precisa, ou seja, olhando só pelo lado da esquerda, e em particular da esquerda revolucionária para 2018, a gente precisa começar a pensar para além da institucionalidade. Esse eu acho que é o ponto que tem que ser enfatizado. A gente está dizendo isso já há algum tempo, mas a gente está tá gravitando em torno da institucionalidade, até para falar dela, né? Até para dizer que ela é ruim ou que não nos ajuda nesse momento, mas que a gente precisa começar a ter clareza de que é necessário pensar para além da institucionalidade. Ou seja, falamos de tanta tá? Lutas reais acontecendo no mundo real. Tá? A gente precisa começar a trabalhar nesse mundo real, amalgamar essa gente. As classes subalternas estão sofrendo horrores com essa regressão. Nós não temos ideia do que está acontecendo, em termos de brutalidade sobre a população. Então a gente precisa tá mais próximo a ela. A verdade é essa. Tá? A gente precisa retomar o sentido da organização popular. Tá? Voltar para as massas, compreendê-las. Acabou de falar aí na questão dos desempregados. Tem que ir lá, gente. Tem que conversar com essa gente. A gente tem que entender o que está acontecendo com esse pessoal para a gente poder formular aí sim uma estratégia, uma tática política que nos dê novamente condições de disputar o proletariado. Tá? Ele está largado e a gente precisa deixar de largar. Sim. Tá?
Então é isso, né, gente? Esse foi mais um episódiozinho aí nosso do Revolu Show, né? O seu podcastzinho de esquerda. Mas sem perder a ternura, se você chegou aqui pelo YouTube e não sabe, mas nós temos um site que é o www.revolushow.com, né? Em que você pode nos acompanhar lá nos podcasts em geral ou assinar o YouTube para quando a gente tiver alguma gravação ao vivaça. Né? Esse podcast que está sendo gravado, ele também vai sair no feed do podcast. E se você não sabe como ter podcast no seu smartphone, se você tiver smartphone, né, você pode procurar um dos aplicativos que vão estar embaixo aí da postagem que tem no site. Tá ok? Não esqueçam também de conhecer o canal da Sabrina, né, que é o Tese 11. Tese é ótimo, né? O Tese 11. Né? Uhum. E Lorena também.
Ela ainda quer falar o nome antigo.
Pois é, eu fiquei com a esquerda na cabeça, né? Lorena também tem alguns trabalhos nas internets, Lorena?
Sim, eu tenho um canal no YouTube também. Sim. Não é tão bem feito, nem tão regular quanto da Sabrina, mas eu faço uns vídeos aí de vez em quando falando mal de capitalismo.
É, qual é o nome do canal, Lorena?
É o teu nome, não é, Lorena?
É, o meu nome é Lorena Olaf Furter.
Aí, cara, Olaf é sensacional. E o Furter também, eu não consigo falar. Não consigo.
É... Mas não é tão difícil, pô.
Mas é ótimo, tem, lá tem, você tem bastante inscrito, velho. Tá ótimo.
É, ué. Isso, e não esqueça, o Instagram de Lorena também é uma coisa sensacional. De vez em quando eu dou umas risadas muito boas. Os stories muito bons, né? É, então é isso, pessoas. É, espero que vocês tenham gostado. E um abraço no coração, no cara show de vocês todos. Eu sou muito ruim. Um beijinho e tchau, tchau. Todo mundo, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai!